Visões ESG. Investindo no futuro, hoje. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça a rede líder em 5G.
Você que já fez uma obra em casa sabe que sempre sobra um pouquinho de massa, de tinta. No caso das tintas, a Suvinil criou em 2020 a iniciativa Suvinil Circula, em que você pode destinar de forma correta embalagens e tintas que sobraram aí da sua obra. E aí você contribui para um ambiente sustentável. Para falar sobre as políticas ESG da Suvinil, hoje a gente conversa com a Andrea Ferreira, que é gerente de sustentabilidade da Suvinil. Andrea, obrigada por participar aqui do podcast Visões ESG. Queria que você falasse sobre a construção das políticas ESG na Suvinil.
Oi, Luana. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada mesmo pelo convite. É sempre uma honra falar sobre sustentabilidade para todo mundo, né? É sempre legal a gente trazer a perspectiva de que Suvinil é uma marca BASF, né? E a BASF, como empresa global, né, tem um propósito muito claro, que é fazer química para o futuro sustentável. E isso nos dá muito base, muito lastro para a gente poder ter metas claras, né, ambientais para a gente cumprir. E também nos traz uma fundação muito importante, né, sobre como a gente vai avançar, mas muito mais do que isso, como é que a gente pode evoluir, né, dentro desse nosso caminho. Olhando para isso, né, é super importante a gente trazer que a Suvinil já vem tratando a sustentabilidade, né, muito antes dela ser o centro das conversas, né, de hoje em dia, né. A gente tem um lastro muito importante com o nosso programa de ecoeficiência chamado Suvinil Mais Ecoeficiente, né. É um programa que tem no total 14 anos de vida, né, e nesse total a gente já conseguiu muitos resultados positivos, né. Nesses 14 anos a gente conseguiu ser 28% mais ecoeficiente. Agora, olhando para essa questão, né, da estratégia ESG, né, olhando para isso, a gente sabe que é muito importante a gente ter essa base, né, esse começo, esse lastro, mas que a gente precisa dessa base, avançando cada vez mais para soluções para o consumidor. Afinal, nós somos uma marca B2B. E aí, dentro disso, tem uma estratégia muito clara, né, para a gente, para o nosso negócio, olhando para a economia circular, né, como um grande território, como um grande olhar de alcance aí da empresa, no ambiental, no social, olhando para a educação e capacitação, né. A gente acredita muito que a educação pode ser uma alavanca para mover a sociedade, né, para a gente poder mover as desigualdades. E contar também com a governança, não somente com a força global da BASF, né, mas da governança, como é que a gente pode, dentro da nossa atuação regional, como é que a gente pode também influenciar não somente a nossa cadeia do varejo, né, mas como a gente pode influenciar a nossa cadeia de fornecimento, como é que a gente pode olhar e ajudar também no desenvolvimento do setor. Então, a gente olha com uma parte muito importante essa questão ESG. E aí, trazendo para um pouco de realidade, de palpável, né, é muito interessante a gente trazer, né, alguns números e alguns olhares, principalmente quando a gente fala em economia circular, né, quando a gente vem escutando, né, cada vez mais a preocupação do consumidor em atuar também ali, né? E a gente sabe que o resíduo é um ponto muito importante ali, né? É um problema que ele vê no dia a dia. E esse programa que nós temos de logística reversa, a gente encara como uma grande ferramenta, né? Não somente de promover a sustentabilidade, mas como a gente pode também facilitar a atuação do próprio consumidor, né? Em ser mais sustentável.
Eu queria que você falasse sobre isso, sobre o impacto no consumidor final, como vocês percebem essa diferença do consumidor hoje, que é muito mais ativo, muito mais consciente sobre as mudanças climáticas, e o impacto do consumidor na empresa e da empresa também no consumidor, porque é uma via dupla, né?
Com certeza. Com certeza, Luana, o que acontece, né? A Suvinil, ela tem dois pilares muito claros ali de estratégicos para a própria marca, né? Uma é facilitar a jornada de pintura. A gente sabe que quem já pintou aqui sabe que tem muitas etapas, muitos processos. Não é fácil escolher um produto, né? E também ser uma marca de tinta sustentável, né? Quem sabe ser a mais sustentável do Brasil. Mas olhando para isso, a gente, há um tempo atrás, foi investigar um pouco, né, com o consumidor, quais são as dores desse consumidor na jornada, e olhando também para essa questão de sustentabilidade, né, como que a gente poderia contribuir para poder dar essa via, né, de mão dupla, né, a gente fazer essa troca com o consumidor. E a gente escutou, né, de mais de 80% das pessoas entrevistadas que uma das maiores dores na jornada, né, estão relacionadas com restos de tinta e as embalagens, né? O que fazer com isso? E aí foi que aí que a gente pensou em levar essa dor, né? E trazer como solução para o nosso consumidor algo que sanasse isso, né? Como é que a gente poderia resolver esse problema? E aí a gente tem um programa, né, de inovação aberta que chama Fora da Lata. E a gente lançou esse desafio lá em 2019, 2020, dizendo, né, olha, a gente gostaria de facilitar, né, a jornada de pintura com essa questão do pós-consumo e como é que a gente poderia destinar não somente, né, as embalagens, que hoje a gente já tem no mercado, né, há muito tempo já, o próprio Prolata, mas como é que a gente pode também resolver a questão das sobras, né, porque muitas vezes a sobra de tinta é também uma dor e, enfim, né, o consumidor não quer ficar com aquele resto de tinta em casa. E aí a gente conseguiu uma parceria com o Iató, né, que foi uma startup que a gente acelerou e a gente criou o Suvinil Circula lá, né? Começamos em 2020 com um projeto piloto, com três grupos de clientes em três cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e BH. E depois disso, a gente aprendeu muito, apanhamos bastante e a gente fechou um modelo que pudesse ser expandido, né? E aí hoje a gente está nesse pace, né? Com o Suvinil Circula, um programa pioneiro que destina não somente embalagens, todos os tipos de embalagens de todos os fabricantes, não é só da Suvinil, tá? Então, embalagens plásticas, metálicas, embalagem de papel, que a gente tem uma embalagem de papel aqui que a gente lançou há um tempo atrás, embalagens de todos os tipos, né, e de todos os fabricantes. Mas não é somente as embalagens, né, a gente também consegue destinar as sobras de tinta. E a gente lançou em 2020, agora, né, com aí a gente fechar a meta de 100 PEBs, né, a última região que a gente acabou de inaugurar em parceria com a Chatuba, aí no Rio de Janeiro, né? Foi a primeira rede de home centers a aderir ao programa. A gente ficou muito feliz, né, com a aposta da Chatuba em levar o programa para os seus consumidores, né, para os clientes das lojas. E aí a gente está agora em 2022 rumo a 100 pés. O nosso olhar é um olhar de expansão, né? Como é que a gente consegue entregar essa facilidade para o consumidor final, não somente, né, de resolver essa dor do resto de tinta, das embalagens vazias, mas como a gente consegue também facilitar sua atuação num movimento mais sustentável, né? Então, a gente acredita que esse programa é um programa que consegue entregar aí essa necessidade de uma forma bem interessante.
São as políticas de ESG já estão bem estabelecidas ou você, na sua visão, ainda precisa caminhar muito para ter aí uma concretização aí da política da ESG no meio de construção?
Luana, eu acredito que o meio ele está em discussão, avançando, né? Não acredito que a gente tenha chegado aonde a gente quer. Eu posso falar especificamente, né, sobre a atuação da Abrafat, né, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta, que estabeleceu há algum tempo já um programa setorial de sustentabilidade, que a gente chama de PSS, da Abrafat, que tem um comitê formado por um número vasto ali de fabricantes, né, que discutem periodicamente as questões do setor, olhando especificamente para a sustentabilidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa caminhar bastante, né? Mas eu vejo muitos movimentos importantes e avanços importantes sobre a evolução mesmo, né, do setor em relação a essa questão de práticas ESG, regulamentações, né, e como é que a gente pode atuar e contribuir cada vez mais para isso.
Andréa Ferreira, gerente de sustentabilidade da Souvenir, obrigada pelo bate-papo aqui no podcast Visões ESG.
Obrigada, Luana. Eu sei que é um prazer estar aqui com vocês.
Podcast Visões ESG volta na semana que vem com mais sobre empresas que adotam políticas sobre meio ambiente, sociais e também de governança que fazem a diferença em um mundo que precisa cada vez mais da sustentabilidade. Visões ESG, investindo no futuro hoje.